10h38, está no ar o CBN Paraná com os destaques deste 10 de setembro de 2025. E o nosso giro pelo estado começa por Londrina, começa com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, contando que por lá a prefeitura criou um projeto, autoria própria do executivo, sobre a internação involuntária. Esse vem sendo um debate muito grande em Londrina. A proposta, que será protocolada na Câmara, indica situações que justifiquem a adoção dessa medida e procedimentos de reinserção social do paciente. Debate continua sobre esse tema, hein, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. É aí com um novo capítulo, porque a gente falou aqui no CBN Paraná sobre um projeto de lei que foi votado na Câmara, mas era um projeto que veio de uma vereadora. E agora é a Prefeitura que anunciou o veto desse projeto, que prevê a adoção de uma política municipal de internação involuntária para pessoas em situação de dependência química ou com transtornos mentais, e a proposta havia sido aprovada pela Câmara. Agora o prefeito Tiago Amaral anunciou, protocolou junto à Câmara um novo projeto de lei referente ao procedimento de internações involuntárias no município. A proposta prevê a implementação de um fluxo de avaliação e encaminhamento de internações involuntárias, além de indicar quais os procedimentos e diretrizes na aplicação dessa medida. Segundo o município, Londrina conta com apenas uma instituição hospitalar de leito especializado e na que fica em uma região da cidade, onde a prefeitura e o hospital estão em tratativas para aumentar o número de leitos para acolher essas pessoas. Quanto ao fluxo para que um paciente seja internado de forma involuntária, as etapas podem ter início por diversas frentes. Ou seja, o primeiro atendimento pode ser feito por equipes especializadas dos serviços de busca ativa na área da saúde e assistência social, ou até mesmo mediante solicitação do cidadão para identificar uma situação de risco iminente, ou seja, alguém pode indicar a pessoa para a prefeitura. Às vezes por meio da guarda municipal, pelo SAMU, pelo 192 do SAMU, guarda municipal, enfim, por outros meios. E agora esse projeto vai para a Câmara para ser votado novamente. Joyce.
Obrigada, Cláudia. A gente segue acompanhando então com a sua ajuda, com a ajuda da equipe da CBN Londrina sobre isso. Se aprovado, pode abrir um precedente bastante aí amplo para outras prefeituras também fazerem isso pelo Estado. A gente agora vai para o Oeste. A CBN Cascavel, com o Marcelo Moraes, destaca a apreensão por parte da Polícia Federal de cédulas falsas enviadas pelos Correios. Problema também recorrente aqui no Estado. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Federal apreendeu uma encomenda enviada pelos Correios que continha R$ 1.000 em cédulas falsas. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina e resultou na prisão em flagrante do destinatário do pacote, que agora responderá pelo crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal. De acordo com a Polícia Federal, a prática criminosa tem se intensificado nos últimos meses, com a comercialização de cédulas falsas pela internet, principalmente por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Os criminosos utilizam serviços postais para enviar o material, dificultando a identificação e o rastreamento das operações ilícitas. Segundo a Polícia Federal, a investigação também busca mapear a origem destas cédulas falsas e identificar eventuais envolvidos na produção e distribuição do material falso. A ação integra uma série de operações em todo o país, com apreensões e prisões em flagrante dos suspeitos, reforçando o combate à falsificação de moeda. Autoridades destacam que a colaboração da população também se faz importante através das denúncias. É fundamental para interromper a circulação do dinheiro falso, que representa aquele tradicional e infeliz prejuízo para comerciantes e consumidores que muitas vezes são lesados com a circulação da moeda falsa. Joyce.
Obrigada, Marcelo. O giro pelo estado continua agora com a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Por lá, na região noroeste, em Umuarama, um empresário investigado por estelionato em contratos milionários. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e a todos que nos acompanham também. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil contra esse empresário de Moarama. Essa operação aconteceu ontem, terça-feira, e de acordo com a polícia, esse empresário é um homem de 45 anos. Ele é dono de uma empresa de energia sustentável em Moarama. Ele é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e estelionato em contratos milionários de usinas fotovoltaicas. Os mandados judiciais foram cumpridos em um condomínio e também na sede da empresa. Durante essa operação, os policiais apreenderam documentos, duas pistolas e também munições, além do celular do empresário, que deve passar por perícia. O investigado foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições, foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 2.000. Em relação às pistolas, ele apresentou registro regular de posse. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em maio desse ano, depois de uma denúncia de um produtor rural de 62 anos, que mora no município de Maria Helena. O relato é que esse produtor teria assinado um contrato de compra de arrendamento de duas usinas de energia com promessa de rendimento mensal de R$ 8.000 durante 8 anos. Esse pagamento seria viabilizado por um financiamento bancário, cujas parcelas seriam assumidas pela empresa do investigado. Dias depois dessa assinatura, segundo contou a vítima à polícia, ele foi surpreendido com a celebração de um contrato de crédito rural no nome dele, junto à Caixa Econômica Federal de Paranavaí, no valor de R$ 1.200.000. Esse dinheiro foi transferido para a empresa, as usinas não foram instaladas, nem as parcelas do empréstimo foram quitadas. A polícia informou ainda que há outros boletins de ocorrência registrados contra esse empresário em várias cidades aqui do Paraná, com um relato semelhante a esse. Os prejuízos variam de R$ 1.100.000 até mais de R$ 4.000.000 em municípios como Paranavaí, Assis Chateaubriand e Marechal Cândido Rondon. De acordo com a polícia, os casos somam 80 vítimas, principalmente produtores rurais das cidades aqui do Noroeste e também do Oeste do Paraná. A Polícia Civil orienta que, caso mais pessoas tenham sofrido um prejuízo parecido, semelhante a esse, procurem a delegacia mais próxima para também registrar boletins de ocorrência. Joyce.
Obrigada, Brenda. E a gente segue agora com o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que fala mais de um torcedor que foi preso por injúria racial na região dos Campos Gerais. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Situação que aconteceu aqui nos Campos Gerais durante uma partida de futebol. João Felipe Ribeiro de Lima, de 22 anos, foi preso em Imbaú pelo crime de injúria racial. Segundo o boletim de ocorrência, ele acompanhava uma partida de futsal, no caso, do campeonato regional, quando proferiu palavras de cunho racista contra um adolescente de 17 anos, jogador do time de Arapoti. O caso aconteceu no último final de semana, as informações foram divulgadas ontem. A partida foi interrompida depois que a vítima e testemunhas denunciaram a situação à equipe de arbitragem. Policiais militares que faziam o policiamento do jogo foram chamados e prenderam o jovem em flagrante. O suspeito foi levado para a delegacia e passou a noite detido, já que o crime é inafiançável. Na audiência de custódia realizada no domingo, 7 de setembro, o juiz de plantão concedeu a liberdade provisória. Agora, ele é investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Prefeitura de Imbaú repudiou o episódio e informou que João Felipe será banido de todas as competições esportivas organizadas no município. A Associação dos Municípios dos Campos Gerais, responsável pela Copa AMCG, que era a partida, também divulgou uma nota de repúdio. Entre as medidas anunciadas estão a análise de penalidades ao município mandante da partida, campanhas de conscientização contra o racismo, reforço dos regulamentos das competições e solicitação de apoio extra para a segurança nos jogos. O time de Arapoti afirmou que a delegação sofreu ameaças e intimidações até a madrugada, inclusive junto ao ponto de ônibus da equipe. Em nota, cobrou providências da MCG e a responsabilização da cidade de Imbaú. Já o time de Imbaú declarou que não compactua com racismo, violência e intimidação. E o clube afirmou que colaborou com as autoridades e ofereceu alternativas de transporte inicialmente recusadas pela equipe adversária. Também destacou que não pode ser responsabilizado por situações externas ao ginásio. O caso aconteceu durante partida, como a gente mencionou, da Copa AMCG de Futsal, que tem o objetivo aí de incentivar o esporte e também fazer a integração dos municípios, mas teve esse caso lamentável. O importante é, Joyce, que a denúncia veio da vítima, mas também das pessoas que estavam ao entorno e chamaram a polícia, então já teve o combate também na hora, Joyce.
Muito obrigada, então, ao Emanuel Fornazar. E eu fecho esse giro rapidamente falando do IPVA. Você lembra bem que o projeto foi encaminhado do governo do Estado para a Assembleia, falando da redução do IPVA já para 2026. Essa proposta de redução em 45% estava na pauta da votação dos deputados ontem, mas recebeu emendas e volta à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, na Assembleia. Com isso, o segundo turno do projeto será votado só na próxima semana. A expectativa é que todo esse rito, toda a votação, termine mesmo na próxima semana. A nova legislação vai reduzir em 45% o valor do imposto para 3 milhões e 400 mil proprietários de veículos no Estado. E a proposta de autoria do Poder Executivo altera a lei que propõe, então, essa agora redução de 3,5% para uma alíquota de 1,9% a partir de 2026 e, segundo o governo, será o menor percentual cobrado no país. Cerca de 83% da frota total de 4 milhões de veículos tributados no Paraná seriam beneficiados com essa medida. Então, expectativa agora para a semana que vem de esse assunto efetivamente ser encerrado na Assembleia Legislativa a tempo para que ele siga, né, e para que ele entre em vigor efetivamente em 2026. Este foi o CBN Paraná, que hoje, mais uma vez, conectou as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.